Fala aí, pessoal, beleza? Julival aqui, sejam mais que bem-vindos ao JuliCast, minha experiência em áudio, minha experiência de podcast. Eu estou muito feliz de estar aprendendo na prática a fazer isso aqui com vocês, beleza? Eu quero que vocês já de antemão aí me desculpem aí pela falta de habilidade técnica com relação ao áudio. De repente o som não está saindo perfeito aí para vocês, mas eu estou tentando focar inicialmente no conteúdo, na mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu espero que o que eu esteja falando aqui traga algum valor aí para vocês, porque para mim é aquele negócio, né? Feito é melhor que perfeito, e eu acredito muito que o negócio é bom quando é útil para alguém e não quando é perfeito para a gente, né? Que a gente fica com nossas desculpas, perfeccionismo, que na verdade é um perfeccionismo disfarçado de insegurança, disfarçado de perfeccionismo, e a gente nunca coloca em prática nossos sonhos, aquilo que a gente quer colocar. E como eu prego isso aí para a galera, esse podcast aqui é um exemplo disso. Eu realmente não sou um expert em podcast, mas eu estou fazendo e espero que isso traga valor para vocês, beleza? Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês um cara muito massa. Ele é realmente uma referência aí para mim. Se você pensa em empreender fora do Brasil, se você pensa em ter uma experiência fora do Brasil, se você quer ir para o Canadá, quer abrir seu negócio, quer levar sua startup, ou se você tem um talento em que você possa aplicar fora do Brasil, fora do nosso limite territorial, é com esse cara que você tem que aprender, é esse cara que você tem que falar. O nome dele é Felipe Veras, beleza, galera? Esse cara tá realmente arrebentando por lá. Fiz questão de trazer ele aqui. Ele derramou muito valor aí sobre a mesa, ele abriu aí um monte de informação, um monte de conhecimento que acho que vocês poderiam levar muito tempo para ir atrás disso aí. Ele é um cara brazuca como a gente, né? Nordestino como eu, cara lá do Ceará e que tá dando o que falar por lá. Beleza? Um detalhe, a gente não se conhece pessoalmente, né? Agora para você ver como a internet ela tem realmente um poder de aproximar as pessoas, se a gente souber usar de uma maneira bacana, inteligente, né? A internet ela realmente aproxima a galera, e o Felipe Veras é um exemplo disso. A gente nunca se viu pessoalmente, nunca conversou olho no olho, e ele realmente já me ajudou muito, mas muito mesmo. Então, se vocês estiverem pensando em levar um negócio de vocês aí pro Canadá, fala com o Felipe Veras antes, galera. Ele é o cara, beleza? Veras, seja bem-vindo, meu irmão. Se apresente aí pra galera.
Oi, Julival, prazer, cara, estar aqui contigo. É muito honrado aí de conversar contigo aqui no teu podcast. Você falou que a gente realmente não se conheceu pessoalmente, até fiquei, nossa, verdade. A nossa relação é tão próxima assim que achei que a gente já tinha até se visto.
Com certeza.
Então, cara, eu tô no Canadá já faz 2 anos. Por aqui eu vim para estudar. Decidi abrir meu negócio aqui, e isso me estimulou bastante a crescer pessoalmente como profissionalmente. Eu gosto de jogar vôlei, vou para academia, faço crossfit, agora estou entrando assim, mais na onda da neve, que aqui é inverno, então tem que aproveitar a neve. Mas numa nutshell, isso que eu estou fazendo por enquanto.
Muito bom, massa. Cara, constantemente eu conversando com a galera, e volta e meia eu recebo algumas perguntas da galera, assim, tipo, gente que, sei lá, desistiu do Brasil, ou que por algum motivo quer se picar daqui, seja por diversas razões aí, violência, burocracia, para criar um negócio. Só que eu percebo que existem muitas crenças limitantes até, das pessoas com relação a cair fora daqui do Brasil, né? Como, por exemplo, eu não sei exatamente quais são as minhas expertises, eu não sei exatamente o que, é que eu quero fazer, e principalmente a crença de que se for morar fora do país, tem que ter muita grana e tem que ser alguém muito rico para conseguir se manter fora do país. Cara, que conselho você daria aí para quem está querendo sair do Brasil, quer empreender aí fora, mas não tem nenhum norte e realmente assim não tem grana? Uhum. Quais seriam os primeiros passos? O que, é que você fez?
Tá. Então, a minha jornada do Canadá foi bem... não planejei muito, na verdade. Isso me fez pagar pelos meus erros, né? Quando eu cheguei aqui no país. Então, gosto muito de falar sobre isso, porque eu realmente quero que as pessoas que venham para o Canadá e tenham esse sonho, cheguem aqui com tudo que elas realmente têm e realmente sejam bem-sucedidas, né, no país. Então, achei muito massa a pergunta. Hoje eu faria bem diferente. Então, se alguém está querendo vir para o Canadá e tipo, tem esse desejo de morar fora, viver essa cultura, eu realmente indico que, você tenha um planejamento financeiro bem forte. Realmente não é fácil você se mudar para o país, porque você começa do zero, né? Você, por mais que você tenha uma graduação no Brasil, trabalhe, quando você vem para o Canadá, você é mais um imigrante, né? Você tem que recomeçar a sua vida almejando aquele futuro a longo prazo, né? Então, vão ter meses que você não vai... Ou você não vai ter trabalho, se você não vier com algo garantido. Então, eu recomendo um planejamento financeiro bem forte, ainda mais em virtude de que a imigração requer isso de você quando você imigra para o Canadá, porque eles sabem que o começo não é fácil. Então, ter uma poupança é essencial. Se você está vindo para cá e pensa em empreender, muita gente cai nessa armadilha de que o Canadá é incrível, muito aceita outras culturas, então só vou chegar lá e vai dar certo. Eu trabalho com pessoas que têm esse mindset. Eu sempre falo para eles de que não é assim. É essencial, é bem importante, na verdade, que você venha para o país, visite, conheça pessoas que realmente vão ajudar o seu negócio a crescer, a se estabelecer no país, para que depois você comece o seu planejamento financeiro e o planejamento para o seu negócio também, né? Então, venha para o país, passe, sei lá, uma semana, duas, três, um mês, a quantidade que você puder, tenha esse conhecimento da terra, né, do ambiente, e aí sim você começa a se preparar, tanto a sua vida pessoal quanto o seu negócio, para vir para cá de vez, né? Muita gente vem, passa uma semana, volta para o país, continua nutrindo essas relações que eles fizeram aqui, para depois ter um planejamento concreto e realístico, né, e real. Para realmente migrar e aí sim, chegar no país já ganhando dinheiro e com a vida um pouco mais estabelecida. Então, essas são as minhas duas dicas para quem pensa em se mudar.
Massa, então, resumindo, das duas, uma. Ou você faz uma preparação, você tem uma preparação financeira e se muda, né, com o escopo de, sei lá, pô, quanto tempo eu posso aguentar com essas minhas finanças? Uhum. 6 meses, um ano? Sem ganhar dinheiro de fato ainda, só plantando a semente. Isso. Ou você vai, começa a cultivar relacionamento e vai mantendo esse relacionamento e aí, pronto, agora eu vou, porque agora eu já estou começando a ter uma renda, sei lá, no dólar canadense ou algo assim.
Seria isso? Isso, exatamente. Fora essas duas, tá. O inglês também é essencial, né? Mas acho que isso já está bem, já é bem implícito.
Massa. Mas vem cá, vamos esmiuçar isso aí em termos práticos, né? Planejamento financeiro é uma coisa muito ampla, não tem muita clareza. Vamos tentar, se você permitir, vamos tentar dar o seu exemplo como algo pragmático para quem está ouvindo. Então, no caso, sei lá, você chegou aí tem quanto tempo já?
2 anos e alguns meses.
Pronto, nós estamos em fevereiro de 2019 agora. Então, você chegou aí mais ou menos
novembro,
em final de 2016. Muito massa. Quantos anos você tem?
26.
26. Então, você chegou aí com, sei lá, 25 para... desculpa, 23 para 24 anos. Você chegou sem grana nenhuma. Você, no começo, falou que recomendaria a galera se preparar financeiramente. O que foi que você passou aí que você recomendaria a galera não fazer?
Tá. Cheguei aqui com meus fundos, acho que foram para 2 a 3 meses. Eu vim para estudar, né? Então, minha situação foi um pouco diferente. Quando você vem para estudar, perfeito, você ganha o seu... study permit, a sua permissão para estudo, e...
Você foi estudar o quê?
Eu vim estudar International Business. E minha graduação, nossa, no Brasil é em Direito, então eu queria conciliar o Direito com o Business.
Você não só é bacharel, como você é advogado.
Isso,
também, né?
Eu sou advogado.
No Brasil?
Exato, no Brasil.
Não vale de nada.
Vale de nada. Beleza. Não vale de nada.
Bom saber, disse que eu também sou advogado.
Isso, exatamente. Dá para você aproveitar um pouco e pular algumas etapas, se você quiser o bar, né, a OAB daqui. Mas isso é papo para outra história. Então, eu vim para estudar e a minha permissão de estudo daria minha permissão para trabalho part-time, ou seja, 20 horas semanais. Obviamente, 20 horas semanais não são suficientes para que você se mantenha em Toronto, né, que é uma cidade com custo de vida altíssimo. Então,
que é onde você está, desde que você chegou, você está em Toronto, não saiu daí.
Exatamente, cheguei em Toronto. Perfeito. Estou em Toronto. Acho que Toronto é a segunda cidade mais cara do Canadá, a primeira sendo Vancouver, né? Então, são duas cidades que o aluguel é extremamente caro, você ficar morando em downtown, né, no core, no centro da cidade, é muito caro também, tudo, moradia, alimentação. Então, eu tive que realmente estudar full time o dia inteiro, e à noite eu estava trabalhando em restaurantes. Para realmente manter minhas despesas no nível aceitável, né, que eu pudesse realmente pagar pela minha sobrevivência, basicamente. Isso não desmerecendo o trabalho dessas profissões, mas foi algo que eu nunca estava acostumado e realmente bateu muito com o meu psicológico, ainda mais em virtude do inverno, né? O inverno aqui é sem sol, as pessoas são mais reservadas, então... Quem se muda para o Canadá tem que estar consciente disso também, que não é apenas uma mudança que vai mexer com o seu profissional, mas abala muito o seu lado pessoal também. Então, se você estiver vindo com um planejamento financeiro mais forte, digamos, se você for imigrar, a imigração do Canadá, do governo, exige que você tenha pelo menos 10 mil dólares canadenses guardados em uma poupança. Se você estiver já imigrando, né? Se você já estiver aplicando para o visto de residência. Então, é um valor bem alto, porque eles acham realmente que você vai precisar desse valor. A cada mês vai precisar de pelo menos 2 mil, 2.500 dólares para se manter. Então, quando eu falo de planejamento financeiro, é exatamente isso. Para que você realmente não fique refém de um trabalho, de um subemprego, para que você consiga... sobreviver, ainda mais se você estiver vindo para cá com o intuito de empreender, né? Você deve vir para cá focado no seu negócio, não focado em sobreviver, né?
Perfeito. Então, só para em termos práticos aí, 10 mil dólares canadenses seria aproximadamente hoje uns 29 a 30 mil reais, né? Na data de hoje, fevereiro de 2019. Exatamente. Perfeito. Então, pelo visto... Realmente não é algo que qualquer pessoa, né, sei lá, um estudante que está passando por uma situação bem apertada de granas, consegue juntar tão facilmente, que ainda tem passagem, né, depois ainda tem que se preocupar com hospedagem e tal, alimentação. Mas dá para ver também que se a pessoa tiver foco e conseguir pensar em alternativas, ela consegue juntar esses 10 mil dólares canadenses e passar... E realizar os objetivos.
Exato.
Aí, né?
Não é impossível. E essa também não é a única forma de emigrar, né? Existem várias outras formas. Você já pode vir para o Canadá com um trabalho garantido. Isso vai eximir você de vir para cá já com uma poupança muito gorda. Enfim, várias outras formas. Não é impossível.
Perfeito. Eu imagino essas variações. A gente pode entrar nelas em um outro papo. Mas tentando focar aqui, por exemplo, para quem é empreendedor de startup, né? Então, via de regra, salvo as startups que já estão numa fase de crescimento maior, já estão tendo payback e tudo mais, ou seja, as pessoas já estão conseguindo ganhar um dinheiro em cima do seu negócio, a realidade é que a maioria das startups lutam para se manter de pé, né? A maioria dos, somente no Brasil, então isso é claro para mim hoje, depois de 3 anos tá trabalhando nesse universo aí. Então, hoje, por exemplo, eu que tenho lá minha startup, seja em que fase for, seja na fase de que eu estou começando a obter os primeiros clientes ou numa fase que eu estou começando a querer tracionar já, e eu vi no Canadá uma oportunidade por algum motivo. O que você recomendaria aí para ter algum tipo de incentivo específico, seja por parte do governo, seja por parte de aceleradoras, incubadoras, iniciativa privada, dispostas a receber essas startups de fora do Canadá e, mais especificamente, do Brasil?
Sim. Quando a gente fala de startups internacionais querendo se estabelecer no Canadá, existem dois pontos principais aí. Primeiro é que o Canadá hoje é um dos melhores países do mundo que alavanca o seu startup para um nível global. Então, se você está pensando em sair do Brasil e realmente começar a atacar o mercado internacional, e aí a gente fala de Estados Unidos, Europa, até mesmo Ásia, o Canadá hoje tem um ambiente, um ecossistema muito benéfico para isso. Muito,
O Canadá como um todo ou
O
Toronto?
Canadá
Desculpa.
como um todo, assim, se você for ver em termos, mais a nível de cidades, Toronto, Vancouver, são as duas, são os carros-chefe, né, do Canadá. Mas existem outras cidades que têm incentivos gigantes, né, para atrair negócios, como Halifax, no norte do Canadá. Existe Montreal também, Alberta, Calgary. Então, várias cidades hoje, porque aqui o sistema é mais provincial, né, mais estatal. Então, se você depender do seu negócio, do seu objetivo, vai existir uma província, um estado mais benéfico para isso. Mas geralmente isso gira em torno de Toronto. Toronto e Waterloo, que é uma cidade bem próxima daqui, que a gente chama de Vale do Silício canadense. Então, muito boa a sua
Vale do
intervenção,
Silício.
Julival. E o outro ponto, né, se o primeiro ponto foi levar a sua startup a um nível global, o segundo ponto que é atrelado a isso é o Startup Visa Program. Até falei dele no artigo que eu fiz para o Aldeia. O Startup Visa Program é um programa do governo canadense que visa conceder visto de residência permanente, né, o status de residência permanente, para empreendedores que têm uma startup, que têm uma empresa já consolidada, que estão trazendo essas empresas para o país. Então, eles não apenas dão visto de residência, como também isso abre portas para você receber investimentos do país, no país, né, de investidores canadenses. Se você não for um residente permanente, é muito mais difícil você receber investimento de pessoas do ecossistema, né, de investidores, de incubadoras. Então, isso é um programa-chave do governo, exatamente por isso, porque abre portas. Mas não que seja impossível, né, você receber investimentos se você não
Perfeito.
for um residente. Mas esse é o principal programa que dá acesso a incubadoras e aceleradoras aqui no Canadá, porque é só um adendo: o Canadá, o canadense, é um povo muito mais conservador do que o americano. Então,
É mesmo, cara.
eu também me surpreendi.
Me surpreendeu. Me surpreendeu isso
O
aí.
canadense é muito mais cautious, né? Ele toma muito mais cuidado quando se fala de investimentos. Ele não é tão agressivo quanto o americano. A gente até ouve histórias, né, de empreendedores que foram para o
Ah,
Vale do
tá.
Silício e, nossa, conseguiu um investimento de, sei lá, milhões. Isso é muito difícil de acontecer aqui no Canadá. Então, por isso que eu falo: se você quer vir para cá empreender, venha, incrível. Use a sua cultura brasileira, a sua agressividade a seu favor, mas venha preparado para que o pior aconteça, né, de que você receba vários nãos. Então, por isso você tem que vir para cá muito bem preparado.
Quem é empreendedor sabe que o não faz parte,
Ah,
né,
com
meu velho?
certeza.
Então,
Então.
eu acho que quem empreende no Brasil está preparado para empreender no Iraque, em qualquer lugar, porque
Exato.
realmente é um ambiente extremamente diferente o Brasil. Você, como brasileiro, sabe disso. Só esmiuçando um pouco mais o que você falou, quando você falou que os canadenses são conservadores, você se referiu especificamente à questão de investimento financeiro, correto?
Isso.
Ou você estava falando no geral, em termos de comportamento?
Exato. Isso também reflete em
Ah,
relações
tá.
interpessoais também, sabe, Julival? No Brasil, a gente é muito acostumado a fazer amigos rapidamente, a chamar para um jantar, um café, marcar reuniões, apertar a mão, dar um abraço. Aqui no Canadá, você tem que sempre presumir que a pessoa não vai se sentir confortável com certos comportamentos. Então, chegar com calma, avaliar o terreno, a situação, e aí sim você vai conseguir construir uma relação de confiança com os seus stakeholders aqui.
Excelente, foi bom você tocar nesse assunto aí. E como eu te disse, o objetivo desse podcast é a gente falar fora da caixa, falar sobre coisas que as pessoas às vezes têm vergonha e não querem falar, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto, eu acho que agrega muito quando a gente tem dentro de uma equipe, seja de qualquer natureza que seja a sua equipe, seja você tem uma ONG ou você com uma startup, uma empresa privada ou um setor de governo, a diversidade ela é muito bem-vinda, em todos os sentidos, religiosa, sexual, cultural, enfim, nacionalidades, na minha opinião, agrega muito ter pessoas de perspectivas diferentes, né?
Isso.
Então, isso é um tema um pouco sensível, aqui no Brasil, principalmente, acho que você deve estar acompanhando, a gente está vivendo uma polarização extrema. Eu, particularmente, odeio extremos, não gosto de nenhum extremo, não acho, né, nenhum lado, nenhum outro é legal. Acho que é sempre bom a gente ter um bom senso, é muito pessoal e vai de cada um. É, em termos de, por exemplo, você que está aí agora vivenciando, né, acho que você está pegando um ambiente corporativo, um pouco mais jovem, mas não deixa de ser corporativo. No Brasil, é um ambiente predominantemente masculino, uhum, heterossexual, né, uhum, e tal. Então, óbvio que isso está indo ainda bem, mas como é que é essa questão aí no Canadá, cara, com relação, sei lá, a preconceito de todo mundo? Se você é estrangeiro, se você é gay, se você tem uma religião diferente, se você é índio, como é que é essa tratativa, uhum, aí no mundo corporativo? Você tem uma barreira de entrada? Tem realmente um olhar diferente para quem pertence a algum tipo de minoria ou algum tipo de, né, de posicionamento não dominante?
Uhum. Muito boa a pergunta, cara. É um dos tópicos que mais, que mais me deixam assim, orgulhosos de estar aqui, feliz de estar aqui, sabe? E feliz de estar aqui. O Canadá, com certeza, é um país com uma cultura muito que aceita bastante a diferença, muito em virtude da posição do governo e da própria população nas últimas décadas, né? O Canadá é um país de imigrantes. E se você for analisar um nível mais micro, Toronto é uma cidade de imigrantes também, mais de 50% da população é imigrante. Então, se você andar na rua, se você pegar metrô, tiver num café, você vai ver pouquíssimas pessoas brancas, né? Obviamente depende de onde você vai estar. E pouquíssimas pessoas falando inglês e convivendo em harmonia. Obviamente não é o melhor dos mundos. O Canadá com certeza enfrenta os desafios de qualquer sociedade. Não é perfeito. Temos, por exemplo, dentro do espaço tech, né, se a gente for ver empresas que mexem com tecnologia, temos pouquíssimas mulheres CEOs, pouquíssimas mulheres trabalhando nessas empresas. Mas o legal é que é um tema constantemente debatido, é constantemente pauta de conferências, de políticas públicas, e que a gente vê uma melhora. Então, por exemplo, semana passada, em virtude de uma reunião que eu tive com a Next Level Hub, que é o meu negócio, a gente foi na DMZ. A DMZ, para quem não sabe, é a maior incubadora canadense e top 1 do mundo. Ela recebe várias startups do mundo inteiro. E lá eles falaram que a DMZ é a incubadora que tem maior nível de aceitação de mulheres em tech. Então, eles aceitam bastante mulheres, tanto CEOs que fundaram startups, quanto as mulheres que querem trabalhar lá. Porque eles realmente reconhecem que isso é um tema que tem que ser ativamente implementado pela comunidade. Eles realmente têm que agir de forma positiva e não de forma negativa, omissiva. Então, é muito legal ver isso. Não existe, eu não vejo preconceito assim, escancarado em reuniões, em empresas, porque o normal é ser diferente aqui. Então, é um tema que me dá muita alegria assim, de falar e de ver todos os dias.
Isso é muito bom, né? Porque a natureza do ser humano é ser diferente, né? Então, acho que, enfim, ser diferente, eu sou diferente dos meus pais, eu tenho metade do DNA deles, sou totalmente diferente disso, né? Então, eu particularmente, Veras, sendo bem transparente com você, tenho um posicionamento bem aberto com relação a isso. Eu acho que, como eu te falei, nenhum dos extremos eu acho legal. Eu não sou a favor de nenhum tipo de incentivo para nenhum tipo de classe dizer assim, sei lá, pessoa A vai ter mais direitos ou mais obrigações do que pessoa B apenas por tal característica. Por exemplo, de novo, por ser gay, por ser hétero, por ser branco, por ser preto, alto ou baixo. Isso eu não gosto muito dessa diferenciação, para ser sincero. Para mim, o que importa é o seguinte, velho, você é uma pessoa foda? Você é uma pessoa foda, massa, então vem para cá, você tem sangue no olho, você é uma pessoa que age antes de reclamar, você é uma pessoa que pensa em três soluções para cada problema que é criado, então seja bem-vindo ao meu time. Né? E até fica um puxão de orelha aqui para a mulherada aí das startups também, cara. Tipo assim, tem que ter iniciativa da própria da própria, sei lá, da própria bandeira que você defende, tem que ter uma iniciativa dela própria. Então, eu, por exemplo, aqui na Pele, cara, já cansei de convidar mulheres para gravar comigo no YouTube, no podcast, mas eu falo, pô, vamos lá, por favor, tem que ter mais participação de mulherada e tal, mas também a mulherada não vem, porque só quer entrar quando o negócio está grande e tal. Eu falo, pô, eu criei esse projeto aqui justamente para dar voz a gente massa, como você aí, velho, que está começando, porque quando a pessoa vira um Gustavo Caetano, um Flávio Augusto, daí fica fácil, aí o cara vai contar a história dele e tal. Mas é legal pegar a pessoa quando está no processo, no trajeto, né? E esse que é o legal. Muitas vezes, mais do que o resultado, a caminhada é que conta. Isso. Então, pô, mulherada que estiver ouvindo aí, me ajuda aí, pô. Vem, manda, escreve aí para mim, vem participar também, porque eu preciso da contribuição de vocês aí. Eu não
legal.
É,
Legal, muito bom, exatamente.
Ah, então, voltando para a questão de mercado aqui, eu fiz uma anotação com relação a startups de novo. Veras, na sua opinião e na sua perspectiva, quais são as três principais tendências aí de startup, seja com relação ao modelo de negócio ou a nichos, por exemplo, pet, ou da área pet de animais, ou da área, sei lá, de compartilhamento das coisas. O que é que você está vendo aí que está crescendo ou que ainda está pequeno, mas que tem um grande potencial para crescer aí daqui para 2020?
Tá, legal. Cara, desde 2017 eu trouxe mais ou menos 25, 30 empreendedores do Brasil para cá. Isso me permitiu que eu tivesse um insight bem legal assim de como está hoje o ecossistema no Brasil, de como isso está evoluindo no Brasil e como isso se adapta ao mercado canadense hoje, né, as tendências do mercado. Então, muito boa, muito legal a pergunta. Quando eu faço essa interação Brasil-Canadá, eu percebo que hoje tem três principais setores no país que crescem bastante ou que estão no edge, né, ali prestes a ter um boom dentro do espaço. O primeiro setor é o setor de fintech, e aí é bem legal porque o Brasil tem um papel bem relevante, que é reconhecido internacionalmente por isso, né, devido às nossas empresas, como o Nubank. Então, fintech hoje é um setor que precisa de uma disrupção, e essa disrupção está em andamento aqui no Canadá. A gente tem bancos como o Nubank se desenvolvendo bastante, crescendo muito no país, como Tangerine é o exemplo. Fintech, a gente também tem HealthTech. Então, eu tenho uma empresa que veio para cá em 2017 pela Missão Toronto, que se chama... eles mudaram de nome agora me deu um branco. Mas eles vieram para cá e o principal produto deles foi um aplicativo, um software, um sistema que você consegue tirar uma imagem térmica do seu corpo e você consegue detectar doenças, né, como câncer, enfim, várias outras. Isso cresceu, foi uma surpresa muito boa durante a missão. A gente conectou eles com vários centros de inovação, como o da Johnson & Johnson, que é focado em saúde, como o Mars Discovery District, é a maior incubadora do governo, e tem tipo um prédio gigantesco em downtown, só para startups de saúde, né, voltadas à ciência e à tecnologia. Então, fintech, healthtech e o setor de educação também, a área de educação, é uma área que cresce bastante aqui no país. Tem uma startup que se chama Roomie, R-O-M-I-E, e eles promovem educação de qualidade e acessível a crianças da África. Então, eles compram iPads, colocam nesse iPad um sistema de educação, aulas, videoaulas, tudo bastante acessível, e trabalham com escolas e ONGs na África. Então, esses três setores são os setores que mais crescem em geral, né, no país. Se você for olhar por cidade, aí às vezes muda. Tipo, Vancouver tem uma inclinação bastante com finanças e mais para o mercado asiático. Tem um papel muito forte em energia renovável, em clean tech. Se você for mais para Toronto, você vê muita saúde, também tem muita fintech. Então, assim, mas no geral, no país como um todo, são esses os três principais setores. E aí tem outros que são mais diversificados, como retail. Então, a Amazon está chegando muito forte no Canadá, está renovando as lojas delas, como Whole Foods, como você compra. Então, é outro setor também para ficar de olho.
Perfeito. Muito massa. Cara, tem algum case de sucesso de alguma startup brasileira ou de algum brasileiro envolvido com alguma startup daí do Canadá? Você conhece ou que você possa compartilhar aqui com a gente?
Case de sucesso, é muito difícil hoje você falar de case de sucesso internacional, porque todos esses cases são atrelados ao Startup Visa Program. E esse é um programa que apenas se tornou oficial em 2016 ou 2015, se eu não estou enganado. Então, é muito difícil para um startup se estabelecer e crescer de forma exponencial em 2 ou 3 anos, né? Mas tem vários brasileiros que chegaram aqui e estão hoje trabalhando em incubadoras, aceleradoras, muitos voltados à educação e saúde, e que hoje estão com um horizonte muito, muito promissor pela frente, né? Principalmente em Waterloo. Se você for para Waterloo, que é uma cidade a 1 hora e meia de Toronto, tem várias aceleradoras lá, incubadoras que abrigam empreendedores internacionais, e lá onde se concentra bastante a comunidade brasileira. Então, geralmente, eles se estabelecem e crescem nos primeiros anos em Waterloo, e aí depois crescem e vão para Toronto e para as outras províncias do Canadá.
Muito bom. Eu lembro de algo específico aí voltado mais para o meu público pet aqui. Eu cheguei a entrar em contato com o cara, acho que você, inclusive, há uns 2 anos me compartilhou sobre esse cara, uma startup chamada Token Pet, né, que era do Brasil, idealizada por um cara chamado Flávio Baniai. Eu até entrei em contato com ele, cara muito gentil. Legal. E tal. E parece que ele estava tendo um crescimento bacana aí, mas fora isso, eu não me lembro exatamente de algumas outras, para ser sincero, né? Quando a gente pensa em startup e tal, a gente logo pensa em Vale do Silício também.
Exato.
Deixa eu tirar uma dúvida com você. O que exatamente você está fazendo aí? De que maneira você pode acrescentar valor para a galera, né, que tá ouvindo a gente, que quer entrar em contato com você e, enfim, se interessou de alguma maneira pelo que a gente está conversando aqui?
Legal. Boa pergunta, cara. Então, cheguei aqui. Meu principal trabalho hoje é com o meu full-time job. Então, eu sou project manager na Pixel Shop, que é uma agência de marketing digital aqui. A gente monta sites, a gente faz campanha para os nossos clientes, grandes empresas como Volvo, Manulife, enfim, várias empresas grandes aqui de Toronto. Então, eu trabalho mais com gestão ágil de projetos, é mais voltada para tecnologia, mas continuo fazendo o meu próprio negócio, a Next Level Hub. A gente faz missões de empreendedores internacionais e brasileiros, principalmente, para Toronto e Waterloo. Então, durante uma semana, a gente tem um programa de soft landing. Eu apresento eles a incubadoras, a investidores, a aceleradoras. Tudo isso para que eles realmente tenham conhecimento do ambiente, né? Como se conectar, como fazer negócios no Canadá. E aí, realmente, depois dessa semana, eles vão ter um conhecimento bem maior do país, né, do ecossistema. E aí sim eles vão conseguir montar o planejamento deles para vir para Toronto. Então esses dois são os meus principais business. Também mentoro um grupo na Enora Leaders, que é uma empresa de São Paulo de desenvolvimento de liderança. Sou Country Advisor para uma incubadora em Austin, no Texas. Então geralmente indico startups para fazer parte do programa deles. Também sou parte de uma iniciativa bem legal, Julival, que se chama Fuck Up Nights. Tem no Brasil também.
Porra, sou fã dessa iniciativa. Já participei de uma em Salvador.
Que massa.
Com a galera da ESEC lá, inclusive, né? Que era onde a gente se conheceu, onde a gente trabalhava.
Que legal, cara.
E virei fã.
Muito legal. Para quem não sabe, Fuck Up Nights celebra fracassos em startups e empresas. A gente hoje fala muito de sucesso, como a gente é bem sucedido, como isso deu certo, mas apenas 5% das startups têm essa história, né? E os outros 95% a gente geralmente não fala, e a gente acaba não aprendendo com isso, né? Então, eu acho bem legal o conceito, Então, eu sou parte do time aqui em Toronto. E, fora isso, também faço consultorias para empreendedores. Enfim, é uma vida bem, bem dinâmica. Também estou fazendo um curso na Universidade de Toronto. Aqui no Canadá, eu aprendi que você não pode deixar de aprender jamais. Na verdade, em qualquer lugar do mundo, né? Mas aqui é muito importante que você sempre tenha algo no seu currículo, que você demonstre que você está sempre aprendendo. Então, é essencial essa parte aí também. Então, eu estou all over the place.
Massa. E me diz uma coisa, velho. Teu dia tem 25 horas ou 26? Rapaz, o cara...
Na 26ª, eu estou jogando vôlei.
Voltando para a questão da missão Toronto, né? O que, que seria esse soft lens? Então, para mim não ficou muito claro.
Termos, né? A gente acaba falando, mas sabe nem mais o significado.
Nem todo mundo sabe o que é.
Então, soft landing são programas voltados para empreendedores de fora que querem estabelecer seu negócio no país. Então, se você for pegar o sentido literal da palavra, é uma aterrissagem macia, né? Então, você aterrissa no país, vê como é que funcionam as coisas, e aí você aprende, pega tudo que você aprendeu, volta para o Brasil e começa a adaptar seu business model para o Canadá. Então, é por isso que o programa se chama assim, porque a gente dá uma overview bem profunda e detalhada sobre a indústria, né? Que aquele empreendedor está inserido. E aí, com base nesse programa, ele consegue traçar os próximos passos.
Em outras palavras, você vende seu relacionamento, você vende sua expertise do que você já fez aí no Canadá e o que você recomenda. Você dá uma mentoria especializada para os empreendedores e empreendedoras que têm um interesse em ir para o Canadá, correto?
Exato, porque eu já passei por essa dor. Eu cheguei no Canadá sem conhecer ninguém e foi muito difícil construir uma network aqui confiável e legal, né, seleta. Então, eu não quero que qualquer pessoa que venha para cá passe pelo que eu passei. Eu quero que essa pessoa já venha para cá muito bem conectada.
Para quem quer contactar aí e conhecer um pouco mais desse projeto, qual que é a maneira que a pessoa chega até ele e até você?
Legal. Cara, eu sou muito acessível. Às vezes demora um pouco a responder, mas sempre...
Tô de prova aqui, hein?
Tá de prova.
Mas tem que insistir, tem que encher o saco, tem que ir atrás de quem quer, vai lá e fala, né? Tem que ter medo de ser chato.
Mas prometo que é algo que eu tô trabalhando, tá? Sempre gosto de conversar com pessoas que estão interessadas, então sempre muito feliz em receber e-mails. Podem me mandar um e-mail em felipe@nextlevelhub.org. Tem um LinkedIn também, Felipe Soares. Eu estou no Instagram, a gente tem o Instagram da Next Level também, @nextlevelhub. Então, pode me mandar uma mensagem e a gente continua a conversa.
Muito massa, meu velho. Pô, eu posso deixar o link aqui na descrição pra galera.
Pode.
Quiser procurar e tal. Vai clicar
aí.
Muito massa.
Legal.
Veras, cara, pô, pra gente encerrar aqui, já estamos quase 40 minutos de conversa. Se você pudesse deixar só um único conselho, um único aprendizado pra quem quer cair fora, quer ir pro Canadá, assim, de tudo que você fez aí. Uma coisa assim mais importante, eu sei que tudo, né, é um processo e tudo mais, mas o que é que a pessoa precisa ter de mais importante aí para poder se preparar para mudar aí para o Canadá?
Tá, cara, eu falaria que primeiro você tem que vir desinibido de qualquer preconceito, vício, aprendizado que você tenha ou impressão que você tenha sobre o Canadá ou sobre o Brasil. Venha para cá muito aberto, muito aberto, muito aberto a aprender. E segundo, jamais se deixe abalar pela síndrome do vira-lata. Pensar que o brasileiro é menor, que o canadense é uma sociedade, é um povo mais avançado, que eles são melhores que a gente. Jamais pense isso, porque você vai estar se colocando numa armadilha. Você tem que usar a sua cultura, o seu jeito de ser, as coisas boas do brasileiro ao seu favor, porque aí sim você vai conseguir não apenas se equiparar ao nível daqui, mas ser bem melhor e se destacar e realmente ser uma pessoa de referência no país, sabe? É uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos, que você realmente tem que fazer uso forte disso, que não é impossível, na verdade é muito fácil você se destacar aqui, porque a gente é muito forte.
Com muito orgulho, parabéns, um humanista acima de tudo, né? Parabéns. E, cara, pô, Veras, velho, brigadão pela sua participação. Assim, você, tá tendo me dando essa honra e esse presente de ser o meu primeiro entrevistado aqui. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, ter participado. Você realmente é um cara diferenciado. Estou sempre aprendendo com o seu conteúdo, com o seu jeito de ser. Obrigado por abrir as portas aí para mim. E, pô, vamos que vamos, velho. Daqui a um tempo, quando você tiver aí head global aí da porra toda no Canadá, esse negócio vai estar registrado aqui, você vai ter que lembrar de mim. Não esquece, não, viu? Não vira as costas, não.
A gente vai estar junto aí, querido. Tenho certeza que o caminho para você aí também é bem, bem brilhante, viu? Muito obrigado pelo convite. Foi uma
Massa.
honra. Vou ficar
Massa, meu
ligado no
irmão.
seu
Obrigadão,
podcast
meu velho.
também.
Muito bom, galera. Essa foi a participação do Felipe Veras aí, CEO da Next Level Hub e um monte mais de coisa. O cara realmente tem muito a ensinar. Vai lá, procura ele. Tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar se você pensa em sair do Brasil e o Canadá tá no seu mapa, beleza? Galera, se você quer mais conteúdo como esse, aí me siga aí no Instagram, arroba Neto Julival. Me procura no LinkedIn lá, Julival Neto. Pô, com esse nome aí só tem eu, não vai ser muito difícil de me achar. Tô lá no Facebook também. Me segue, manda sugestão de conteúdo, dá feedback aí sobre o que você achou. Se você quiser ouvir qualquer coisa aí, me escreve que de repente eu posso atender a seu pedido, beleza? Valeu, galera, um abraço.